São 10:35, 10:35, quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mulher morre depois de micro-ônibus invadir casa na zona norte de Londrina. Cerca de 20 pessoas estavam no veículo. Segundo informações do motorista, ele perdeu o freio. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. Exatamente, o acidente que aconteceu por volta das 7 da manhã no Jardim Paris, aqui na zona norte de Londrina. Segundo o motorista, o veículo perdeu freio na rua Alcides Rezende. Ele transportava cerca de 20 trabalhadores de uma loja de departamentos e acabou atingindo duas residências. Nas casas, por sorte, ninguém ficou ferido. Uma casa estava vazia e a outra residência tinha algumas pessoas que não foram atingidas. Foram pelo menos 7 pessoas feridas, pessoas passageiros do ônibus, com ferimentos médios, ferimentos leves, e essa mulher que estava bem na frente no ônibus ao lado do motorista acabou sendo atingida por uma coluna de ferro e morreu. Ela chegou a ser atendida pelos socorristas do SIAT, pelos médicos do SAMU dentro da ambulância, estava em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. O local está isolado, aguardando a perícia para que seja iniciada a investigação desse caso. Portanto, uma mulher morreu e pelo menos 6 pessoas ficaram feridas nesse acidente hoje pela manhã aqui em Londrina, Luciano.
Muito obrigado, Rafael Sanches, pelas suas informações. Segundo o motorista, ele teria perdido o freio desse coletivo. Claro que agora o acidente será investigado. Morreu ontem, aos 79 anos, a primeira dama de Curitiba, Margarita Sansone. Ela lutava contra um linfoma, que é um tipo de câncer. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, acompanha o velório de Margarita no centro histórico aqui da capital. Sheila Pessoa, bom dia para você. Como está a movimentação por aí? Bom, daqui a pouco a gente tenta novamente o contato com a Sheila Pessoa.
Sheila.
Com a Brenda Karamaski lá de Maringá, porque um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma sacola na região de Maringá. A Brenda Karamaski da CBN Maringá tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Para quem nos acompanha também, esse bebê foi abandonado em Campo Mourão. Bebê recém-nascido, encontrado no final da tarde desta terça-feira. A criança estava dentro de uma sacola enrolada em um lençol, foi levada ao hospital e está bem. Esse bebê, então, foi encontrado dentro dessa sacola, debaixo de um arbusto, em frente a uma construção em um bairro de Campo Mourão. Foi um pedreiro quem ouviu primeiro os ruídos feitos pela criança. Ele pensou que fosse um animal e, quando abriu a sacola, encontrou o bebê todo enrolado em um lençol. Havia sangue nessa sacola, o que indica que a criança tinha nascido poucas horas antes de ser encontrada. O pedreiro pediu ajuda para uma moradora vizinha, foi ela quem acionou a polícia e o SAMU também. A criança foi levada ao hospital e, para os policiais, os médicos disseram que, aparentemente, a criança havia nascido no dia anterior. A Polícia Civil investiga o caso, vai buscar agora imagens que possam identificar a pessoa que abandonou esse bebê, além, é claro, de informações sobre partos ocorridos na cidade e também na região. O Conselho Tutelar foi acionado e está agora acompanhando esse caso de perto, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Que situação, né? Bebê abandonado dentro de uma sacola aí na região de Maringá. E agora, claro, a polícia vai investigar esse caso para tentar chegar a quem abandonou este recém-nascido. Agora sim, voltamos ao Centro Histórico da capital, a conexão restabelecida com a Sheila Pessoa, ela que acompanha o velório de Margarita Sansone, primeira-dama de Curitiba que morreu ontem aos 79 anos, vítima de um linfoma. Sheila Pessoa, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Nós estamos aqui no velório, que é realizado no Memorial de Curitiba, no Centro Histórico da capital desde as 10 da manhã. O velório ele é aberto ao público. Às 3 horas da tarde está marcada uma missa em homenagem a Margarita Sansone aqui no memorial e em seguida ocorre o sepultamento no cemitério municipal São Francisco de Paula. A primeira-dama foi responsável por muitos feitos aqui na cidade, entre eles a criação da Fundação de Ação Social em 1993, na primeira gestão de Rafael Greca como prefeito da capital paranaense. Margarita Sansone também foi a responsável pela criação do restaurante Curitibano, que foi o primeiro restaurante popular do Brasil, com refeições por preços a R$1. Ela também foi responsável pela criação do Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, órgão com rede de programas sociais que incluem o Vale Vovó, Carrinheiro Cidadão, Fazenda Solidária, Vilas de Ofícios, Liceus de Ofícios, enfim, são muitos projetos em que ela esteve à frente. Margarita Sansone também implementou o Vale Creche e a linha Sopão. Margarita era jornalista, economista e professora de língua e literatura francesa. Ela também estudou arqueologia e história da arte em Roma, na Itália. A mulher do prefeito, Rafael Greca, ela sempre participava da vida pública, ela sempre estava ao lado do prefeito na maior parte dos eventos. Entre as suas últimas aparições, ela acompanhou o prefeito Rafael Greca durante a liberação da Linha Verde Norte, aqui no bairro Atuba, em Curitiba, no mês de junho. Essa foi a última aparição pública dela. O prefeito Rafael Greca disse em várias oportunidades que essa liberação ocorreria no aniversário da primeira-dama. Em maio deste ano, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, Margarita também esteve à frente de coletas e doações para o estado gaúcho. O prefeito Rafael Greca fez uma homenagem para ela nas redes sociais, disse que ela foi uma mulher sempre à frente de seu tempo, uma defensora das mulheres e promotora da cidadania. A missão de Margarita, segundo Rafael Greca, foi sempre tornar a cidade cada vez mais justa e igualitária para todos. Luciane, eu volto com você.
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. A Sheila que segue por lá, acompanha o velório de Margarita Sansone, primeira-dama aqui da capital paranaense. Agora, olha essa história do oeste do estado. Até agora, eu estou tentando entender. E a Jéssica Passos vai me ajudar e ajudar você a entender também. O pai levou o filho de 10 anos para furtar um caminhão. E aí abandonou a criança na fuga. Isso foi em Cascavel. Que história é essa, Jéssica Passos? Bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. É uma história inacreditável. Uma situação bastante lamentável que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Então, os policiais militares do choque estavam em patrulhamento quando avistaram o pai com o filho de apenas 10 anos de idade tentando furtar o baú de um caminhão na rua Tibagi, no bairro Brás Madeira, região norte aqui de Cascavel. Os policiais informaram que quando o homem percebeu a presença da viatura, ele correu para tentar fugir e deixou o próprio filho para trás. Assustado, a criança de 10 anos tentou se esconder dos militares. As equipes agiram rápido e conseguiram capturá-lo e efetuaram a prisão do homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia e poderá responder por tentativa de furto e por envolver um menor de idade em atividades criminosas. O Conselho Tutelar também foi acionado e eles relataram que foram notificados sobre essa situação envolvendo esse menor de idade e vão agora acompanhar a criança. Luciano.
É um absurdo, né, Jéssica? Obrigado pelas suas informações. Vamos agora aos Campos Gerais do Estado. O Ministério Público Eleitoral pede a impugnação da candidatura de Marcelo Rangel por irregularidades na prestação de contas de quando era prefeito de Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O Ministério Público Eleitoral encaminhou para a zona eleitoral aqui de Ponta Grossa uma ação pedindo a impugnação do registro do candidato Marcelo Rangel, PSD, ao qual ele está concorrendo à eleição desse ano para prefeito do município. Na argumentação, o Ministério Público alega que Rangel teve as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas enquanto era prefeito rejeitadas por irregularidade, o que implicaria em improbidade administrativa, ou seja, má gestão do dinheiro público. O Ministério Público diz que Rangel, no exercício do mandato de prefeito de Ponta Grossa, teve as contas julgadas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em decisão definitiva, no que se refere às contas do convênio de repasses financeiros pelo município de Ponta Grossa ao Instituto Educacional Duque de Caxias, de 1º de maio de 2014 até 30 de abril de 2015, num valor total de R$ 450 mil. Reais. Segundo as informações do documento, destaca-se que as irregularidades são insanáveis, o que configura atos dolosos de improbidade administrativa, com a ausência de restituição no final da vigência de um saldo do convênio de valor de R$ 24.862,14. Além disso, não há no documento uma indicação de que houve um termo de cumprimento dos objetivos, ausência ainda de instauração de tomada de contas especial para regularização e para apuração das despesas efetuadas em desvio de finalidade. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná também aplicou ao impugnado, ao pedido de impugnação agora, Marcelo Rangel, enquanto gestor municipal responsável, a multa prevista em razão da irregularidade das contas. Em suma, o que aconteceu é que a Prefeitura de Ponta Grossa repassa verbas a entidades sociais, nesse caso foi verba ao Instituto Duque de Caxias, e houve um saldo de não execução de valores que são necessários com prestação de contas. Quando isso acontece, é necessário que os recursos sejam restituídos ao governo municipal, o que acabou não sendo feito. E daí o que pega na situação do ex-prefeito Marcelo Rangel é de que ele não teria tomado as medidas necessárias para que essa restituição do valor de cerca de R$ 24 mil voltasse aos cofres públicos da prefeitura. Com isso, por não ter tomado as medidas, não dado explicação e nenhuma outra situação do tipo, ele foi enquadrado com improbidade administrativa e com isso teve as contas rejeitadas, o que impediria, segundo o Ministério Público Eleitoral, dele se candidatar à Prefeitura de Ponta Grossa nas eleições deste ano. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do candidato Marcelo Rangel, que afirmou que enviará uma nota, mas ainda até o momento essa nota não foi repassada para a gente, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Então, feito este pedido pelo Ministério Público Eleitoral de impugnação da candidatura de Marcelo Rangel por irregularidades na prestação de contas quando ele ainda era prefeito aí da capital dos Campos Gerais. Pedido, claro, que será agora analisado e brevemente a defesa, enfim, o candidato, devem se manifestar. Antes de encerrarmos o CBN Paraná, informação do projeto que eu trouxe ontem, né? Trouxemos ontem essa informação aqui no CBN Paraná, projeto que autoriza a desestatização da Ferroeste, foi aprovado ontem, em segunda discussão, e agora segue para a redação final na Assembleia na próxima semana. Após análise da Comissão de Constituição e Justiça, foram acatadas 4 emendas por meio de uma subemenda substitutiva geral. Com o avanço do projeto, entidades que representam setores industrial e produtivo no Paraná se manifestaram. Em publicação oficial, a Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, defendeu a busca por soluções para a Ferroeste em relação aos próximos passos envolvendo a desestatização. A FIEP também disse que solicita maior diálogo entre os governos federal e estadual, embarcadores e o setor produtivo para que haja melhorias e mais eficiência para o sistema ferroviário paranaense. Já a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, disse que o projeto traz preocupação e apreensão ao sistema FAEP, sindicatos rurais do Paraná e milhares de produtores rurais, alegando falta de discussão mais ampla envolvendo representantes da economia estadual e de outros setores. A FAEP também disse que vai seguir monitorando as próximas etapas deste processo. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.